com as frotas todas no chão, ninguém, toda, todo, ninguém fazia manutenção das aeronaves, e no âmbito do plano de reestruturação, deixe-me dizer-lhe que a partir do terceiro trimestre de 2021 estava decidido que a TAP deixaria de fazer manutenção no Brasil. E isso era uma forma também, enfim, nos tempos mais complicados e difíceis que estávamos a viver, uma forma de, no fundo, internalizar mais trabalho em Portugal que podia ser internalizado, forma de trazer trabalho para o país. E, portanto, iniciámos nessa altura todos os contactos que nos permitissem a venda ou a liquidação do que restava da operação no Brasil, e isso aconteceu, tanto quanto sei, já depois da minha saída da administração da TAP.
Para perguntar?
Alguma vez foi feito algum estudo ou auditoria às contas da manutenção no Brasil?
Responder.
Senhor deputado, com toda a honestidade, não lhe consigo responder. Mas posso imaginar que ao longo do tempo, isso tenha, mesmo antes da minha entrada na TAP, que isso tenha sido uma situação que tenha ocorrido, sim.
Para perguntar?
O Conselho de Administração, a determinada altura, depara-se com a necessidade de transferir verbas para pagar salários ou outras despesas da manutenção do Brasil, e tem essas discussões em Conselho de Administração. E um dos dilemas era como é que nós estamos a transferir dinheiro para lá e, ao mesmo tempo, estamos a despedir pessoas em Portugal. Que conclusões é que tiraram sobre isso?
Responder.
Senhor deputado, eu diria que eram todos grupo TAP, certo? Na altura, mas foi por isso também, né, dado o melindre dessas decisões que tivemos que tomar, que também decidimos logo que iríamos dar um tempo para que a situação se pudesse alterar, e a partir do terceiro trimestre de 2021 a TAP deixaria de usar definitivamente, ou seja, marcámos um ponto no tempo a partir da qual a TAPME Brasil deixaria de contar para, em termos de tudo, para o grupo TAP. E, portanto, tinha que se trabalhar para que até lá ela tivesse em condições ou de ser liquidada e a TAP assumiria as contingências, ou então seria liquidada, mas esse era o objetivo, e nós fizemos, aliás, a chamada due diligence na altura, que para saber como e quanto custava fechar a TAPME Brasil. O estudo, tudo aquilo que era preciso suportar em termos de custos, nomeadamente custos trabalhistas, como sabe, que no Brasil são elevados, e o estudo foi feito para saber que impacto é que isso teria nas contas da TAP, o fecho da TAPME Brasil.
Quanto é que pode ter custado a TAP Brasil à TAP SGPS?
Responder.
Olha, os números que tenho, enquanto não se fechasse legalmente a empresa, digamos que ela, a operação teria que ser mantida, com a agravante que um default no Brasil, se viesse, e como sabe, o Brasil é para onde a TAP mais voa em termos intercontinentais, um default no Brasil com aviões no Brasil podia implicar que os aviões não saíssem de lá, portanto havia esse risco acrescido. Mas a liquidação, segundo sei, ficou em 115 milhões de contingências, 115 milhões de euros.
Portanto, contingências pendentes, não é? Mas em termos de custo, não é? Para a TAP SGPS, de valores que foram despendidos ao longo do tempo e que foram perdidos definitivamente, tem ideia desse valor, pelo menos até à sua saída?
Estamos a falar do valor até 2019, que foi o valor de análise para a Comissão Europeia sobre qual o âmbito de aplicação do plano de reestruturação. A diferença entre as duas era de cerca de 900 milhões de euros.
Para perguntar?
A TAP aumentou a contratação de serviços à manutenção do Brasil na reparação dos seus aviões?
Responder.
Se a TAP aumentou Não, pelo contrário, como lhe referi, nós no âmbito do plano de reestruturação, o que fizemos foi apontámos uma data, definimos uma data a partir da qual não seriam mais utilizadas as instalações e as oficinas da TAP-ME Brasil e toda a manutenção das aeronaves seria transferida para Portugal. Portanto, foi exato, foi um movimento contrário, nunca houve uma... No, durante o tempo em que estive na TAP não houve essa intenção de aumentar... diretamente através da TAP. Com outras companhias, sim, houve sondagens, mas não para a TAP, nomeadamente companhias da América do Sul.
Para perguntar.
Portanto, entre 2017, pelo menos, e 2021, há essa linha de corte, essa tal data, que também está mencionada nas atas, mas até lá, atentas às dificuldades de tesouraria da manutenção do Brasil, e uma vez que uma das soluções encontradas por Alexandre Reis e pelo Conselho de Administração foi liquidar faturas à manutenção do Brasil, nunca aumentaram a contratação de serviços de manutenção.
Responder?
Senhor deputado, que eu tenha conhecimento, não.
Para perguntar?
E os custos que a manutenção do Brasil cobrava à TAP eram inferiores, iguais ou superiores àquilo que era a prática do mercado?
Responder?
Senhor deputado, a TAP-ME Brasil não fazia a manutenção só de aeronaves da TAP, portanto, obviamente, tinha que ser competitiva no mercado e tinha que ter preços consentâneos com as suas competidoras, caso contrário, não teria aeronaves para fazer a manutenção. Portanto, essa foi uma questão que eu me lembro, nunca se colocou.
Para perguntar?
Portanto, a TAP fazia sempre consultas ao mercado para saber quais eram os melhores preços para a manutenção dos aviões, é isso?
Responder.
Senhor deputado, no caso da TAP, vamos lá ver se nós tínhamos a manutenção e a engenharia no Brasil e voávamos para o Rio de Janeiro, onde as oficinas estavam, era natural que utilizássemos as nossas próprias instalações.
Para perguntar?
E os outros aviões que não voavam para o Brasil também lá iam?
Responder.
Da mesma forma que em Lisboa também usávamos as instalações da TAP. Quer dizer, só em casos de extrema necessidade é que recorríamos. Imagina, um avião avariou noutra geografia. Bom, com certeza o avião só podia, dependendo da avaria, só podia sair de lá se fosse reparado. Portanto, aí não havia grandes alternativas, não é? Mas pronto, nunca tivemos nenhuma evidência de que os preços praticados pela TAP-ME Brasil não fossem preços de mercado. E as faturas eram pagas contra serviços que eram efetivamente prestados.
Para perguntar.
A CEO da TAP Brasil, Gláucia Loureiro, julgo que é assim, que apreciação é que faz do seu trabalho?
Para responder.
Olha, eu não tive grande contacto com a CEO da TAP da Manutenção Brasil. Visitei uma vez as oficinas no Rio de Janeiro em 2018, estive um dia e foi a única vez que pude contactar pessoalmente com ela. Aquilo que me era dito é que ela naturalmente tentava agir o melhor que sabia e podia, uma situação que não era fácil, porque era uma empresa deficitária, como se sabe, e nunca é fácil gerir empresas nessa situação, para mais pesando nas contas do grupo TAP, nomeadamente na SGPS.
Para perguntar.
Como sabe, publicamente foram anunciados os lucros da TAP, metade resulta essencialmente dos ativos sobre impostos diferidos e dos cortes salariais. Na ata de 5 de agosto de 2020, o senhor então administrador Lacerda Machado diz que se não fosse possível nessas negociações com os sindicatos alcançar uma postura de ajuda à viabilização da TAP por parte dos sindicatos, esse facto poderá conduzir a um encerramento da empresa. Atendendo a que os sindicatos têm um interesse, vou concluir, Sr. Presidente, têm um interesse legítimo de recuperar aquilo que lhes foi cortado, de que forma é que vê a evolução da companhia daqui para a frente, tendo em conta essas reivindicações legítimas dos sindicatos e daquilo que eles aqui foram dizendo?
Responder.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Deputado, os sindicatos têm o papel que têm, as forças sindicais têm o papel que têm, não é por isso que não é possível trabalhar com eles. Foi possível trabalhar com eles e nós somos a prova disso. Nós e eles, porque isto não é só nós, somos nós e os sindicatos, com quem tive muito gosto em falar sempre e em negociar, mesmo naquelas maratonas que entraram pela noite dentro, às vezes madrugada, e onde o sentimento às vezes não era o melhor, porque as decisões a serem tomadas eram de facto difíceis, mas conseguimos chegar a acordo com todos. Eu acho que houve muito realismo por parte das forças sindicais da TAP para perceberem o que é que estava em cima da mesa. O que estava em cima da mesa era o futuro da transportadora, era o futuro do grupo e era o futuro deles também. Era o futuro de todos os que estavam ligados à TAP, e era o futuro do país, dado o impacto que a TAP tem. Ouça, há uma, eu penso que é do conhecimento de todos que a TAP tem que dar passos sozinha a partir de agora, pelo menos até 2031. Eu espero que não seja até 2031, espero que seja num horizonte bastante mais alargado. Eu também sempre defendi que a TAP devia ser privada. Pode ou não ter uma participação pública, isso já é já, mas acho, mesmo tendo, acho que ela deve ser minoritária, claramente minoritária, porque penso que há determinados serviços e determinadas condições que devem ser asseguradas e que são essenciais para o país. Eu, o que eu espero é que seja possível às forças sindicais, aos trabalhadores, porque elas representam os trabalhadores, e à administração da TAP, a trabalharem de forma a garantir que a TAP tem pernas para, neste caso, tem asas para voar sozinha. Esses são os meus votos, eu não posso fazer considerações de outro género, como compreenderá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho. Terminamos assim a primeira ronda, estamos em condições de passar à segunda ronda. Perguntar ao Dr. Miguel Frasquilho, a sua voz não está exatamente, se está em condições ou se... Portanto, perguntar-lhe...
Senhor Presidente, agradeço. A minha voz está em condições relativas. Não me parece que possa melhorar se interrompermos, mas se for do interesse e que os senhores deputados queiram interromper a sessão, podemos parar 5 ou 10 minutos. Mas a minha voz está como está e já estava há dois dias. Portanto, enfim...
Vamos então iniciar a segunda ronda. A segunda ronda tem uma intervenção de cada um dos grupos parlamentares de 2 minutos. O Sr. responderá individualmente a cada um dos grupos parlamentares com o tempo que entender necessário. O Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Miguel Frasquilho afirmou há instantes que não existiu nenhum algoritmo cego. Eu pergunto-lhe então quem é que tomou as decisões que levaram aos despedimentos e aos trabalhadores abrangidos por tais critérios. Foi o senhor enquanto chairman, foi o CEO à data, foi a BCG, foram os recursos humanos, quem foi? E já agora, outra questão ainda relacionado com o Dr. Manuel Beja. Na reunião que tiveram, nesse tal almoço prolongado, que assuntos é que o Dr. Manuel Beja considerou como sendo mais relevantes na vossa conversa? Pode elencar-nos alguns desses, enumerar, explanar um bocadinho? Outro assunto, terceira questão, ME Brasil. Um prejuízo brutal para a TAP. Não servia para nós, mas serve para a United Airlines. Uma companhia de referência no mundo tem interesse numa operação que a TAP não teve, é que, ao que sabemos, a United Airlines já está a usar as instalações da ME Brasil. Outro ponto ainda, e quarto ponto, consegue-nos explicar a escolha de troca de CEOs por parte do acionista? António Aldo Neves não servia, à partida não seria um excelente CEO, sai da TAP e voa para uma das maiores do mundo, para a Etihad. Como troca de um gestor deste gabarito? Vai-se buscar uma gestora de uma companhia regional, a Flybe, para para a TAP e da TAP para a Segurança Social. Para já, nesta segunda ronda é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Miguel Frisquilho, quando entender.
Peço